Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a oitava série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na Uporto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje, no Alumni Mundos, convidamos Bruno Teixeira, licenciado em Marketing pelo ISCAP e com um MBA Executivo pela Porto Business School. Começou a sua carreira profissional na banca em 1999 e, entre 2006 e 2011, assumiu funções de gerente de balcão no banco BPI. E foi em 2011, quando concluiu o MBA Executivo da PBS, que decidiu embarcar numa experiência internacional, inicialmente em Angola, passando mais tarde pelo Médio Oriente, África do Sul e, mais recentemente, Reino Unido, onde assumiu funções de gestão executiva em PMEs, assim como funções diretivas em empresas multinacionais, tendo ainda colaborado com a Porto Business School no seu primeiro Executive Master em Angola, enquanto professor. Olá Bruno, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite.
Muito bem, vamos começar a falar um bocadinho sobre onde tu vives atualmente, que é no Reino Unido, certo?
Sim.
Queres contar-nos um bocadinho sobre o teu percurso até lá?
Sim, eu conforme teve a oportunidade de explicar na apresentação, uhum. Estive na banca entre 2003 e 2006, primeiro no Banco Santander, entretanto passei para o Banco BPI entre 2006 e 2011, uhum. Foi no rescaldo de uma crise financeira em que as oportunidades na banca eram escassas ou não existentes, e após ter tomado a decisão de fazer o MBA, após o MBA percebi que havia vida para além da banca. E foi nesse sentido que acabei por ir abraçar um novo projeto fora de Portugal, uhum. Inicialmente em Angola, sendo que depois de ter entrado para um grupo, a Stanley Black & Decker, outros mundos se abriram e surgiu a oportunidade de estar então a trabalhar e residir no Médio Oriente. Isto foi em 2018. Depois em 2021 ainda a passar pela África do Sul, e entretanto em 2021 fui para o Reino Unido, em que estive no Reino Unido 2 anos, cerca de 1 ano em Portugal, e mais recentemente voltei a ir para o Reino Unido, nomeadamente Escócia.
Mais pertinho, pelo
sim,
menos.
Sim, sem dúvida. Ambientes diferentes, começar por ambientes mais quentes, e agora ambientes mais frios, mas igualmente interessantes.
E mais pertinho do Porto, não é? Dá para vir cá mais vezes, pelo menos.
Dá, sem dúvida. Uma viagem bem mais curta.
Alguma vez durante o teu percurso académico tu tinhas pensado em mudar de país ou em sair de Portugal?
Durante o período académico, não. Nomeadamente a nível da licenciatura. Acho que uhum. havia uma bastante imaturidade em não saber o que é o mercado de trabalho, apesar de a minha licenciatura foi feita à mesma altura que estava a trabalhar já na banca. Eu diria que a vontade de abraçar um projeto internacional terá surgido até por convite do BPI, na altura o BFA, e foi com esse, vamos dizer, bichinho que ficou, e quando fiz o MBA, então acabou por se tornar um animal maior e uma vontade maior, até porque em Portugal na altura não havia oportunidades nem na banca nem fora da banca, e portanto abraçar um projeto fora de Portugal era altamente interessante.
Sim, no fundo foste à procura quase de uma alternativa, não é? Na altura. Pareceu-te?
Sim. Foi sem dúvida, aliás, essa oportunidade surgiu numa conversa de alguém que falou comigo e disse que acho que tens o perfil ideal para abraçar um determinado projeto. E assim surgiu, uma semana depois estava a viajar uhum. para Angola. Não deixa de ser curioso que no ano do nosso MBA foi o MBA mais internacional de sempre, ou seja, pessoas a residirem no Porto, que trabalhavam em empresas no Porto e que pós-MBA, e se calhar passado um ano, diria que 20% das pessoas estavam a trabalhar no estrangeiro, o que é algo que na Porto Business School não havia memória. Portanto, eu não sei quais são as estatísticas, mas atreveria-me a dizer que se calhar é o MBA mais internacional de sempre. Algumas pessoas já regressaram, outras continuam no estrangeiro. Mas pronto, isso depois depende do caminho de cada um.
Sim, tínhamos que ir lá ver, não é? Quem é que voltou?
Sim.
Bruno, tu és pai, não é? Tens sim. cá a família. O que é que te custou mais? Deixar a família e os amigos cá, em Portugal? ou até fazer novas amizades lá fora?
São menos diferentes. Eu quando saí de Portugal a primeira vez, não existiam filhos, portanto tornou-se mais fácil. Acho que a nossa ambição e até diria o nosso desafio pelo desconhecido, estamos muito mais abertos para isso, e era bastante novo. Eu, Salvador, tinha 29, 30, sim, anos, portanto não tinha essas preocupações. Um dos motivos que me leva a sair do Médio Oriente já é ao contrário, que eu tinha um filhote em que, com um ano, eu tinha estado 3 meses com ele, achei que não era o caminho, e foi entretanto que decidi regressar a Portugal, à África do Sul, ou seja, ter uma residência mais perto de casa do qual que tive até então. Eu diria que há várias coisas que sentimos falta quando estamos fora. Os amigos, sem dúvida, mas eu acho que quando são amigos, quando regressamos, parece que a amizade continua, ou seja, há uma pausa nessa amizade. E
parece que ficou tudo igual, não é? Exatamente. Tudo em suspenso, que nos vimos ontem.
Exatamente. Não é? Nesse aspecto, amizades a nível de Portugal, sem dúvida. As amizades em Angola, acho que são diferentes, acho que são mais intensas, até porque vive-se num ambiente de completa entreajuda, em que as pessoas passam pelas mesmas dificuldades, e acabam por ser amizades circunstanciais, mas que ficam para a vida toda. Temos amigos em que, quando todos estamos fora de Portugal, curiosamente, mas sempre que nos encontramos em Portugal fazemos questões de estar juntos.
E nessa altura, quando tu saíste a primeira vez para Angola, tu já foste com a tua esposa ou não? Com a tua companheira?
O primeiro ano, não. Ela, entretanto, tomou a decisão de se juntar a mim. Esteve lá de 2013 a 2016. E depois achou que já estava farta de Angola e decidiu regressar a Portugal. Porque Angola não é para todos.
Claro.
A verdade é essa.
É muito diferente, não é? Culturalmente. Sim. E conheço casos de amigos que também tiveram na mesma situação e voltaram todos, porque realmente é um país completamente, sim, diferente. Mas depois ficaram sempre então neste balanço. Tu por aí, ela por cá?
Sim. Foi Angola com o regresso. Eu ainda tinha a oportunidade de fazer bastantes viagens a Portugal, portanto era gerível a situação. A empresa também tinha sede no Reino Unido. Cada oportunidade que eu tinha de visitar o Reino Unido fazia paragem em Portugal. Entretanto, quando há a passagem para uma função diferente no Médio Oriente, é que se torna mais difícil, porque a minha abrangência era muito grande. Pois. Portanto, era Abu Dhabi, Oman, Qatar, Arábia Saudita, mais Angola. Ou seja, passar uma semana em cada um desses sítios faz com que seja muito difícil estar com a família durante o ano. E por isso é que a minha família nunca decidiu ir para o Médio Oriente, porque percebia que ia estar comigo também uma semana em cada 6 semanas.
Não compensava,
até porque todo o sistema de suporte estava em Portugal, fazia mais sentido estar em Portugal.
Como é que tu lidas com a distância? Atualmente, acredito que já seja um bocadinho melhor, até porque estás mais perto, não é? E há outras tecnologias que não haviam quando saíste daqui. Na altura, em 2011, já havia qualquer coisa, mas não havia os Zooms, nem as videochamadas assim tão facilmente, não é?
Não, mas já existia o Skype.
Sim.
Portanto, desde que eu estava a pensar, o Skype era a ferramenta que mais utilizávamos. Ou seja, eu nunca senti aquilo que outras pessoas, quando estavam em Angola em 2007, 2006, sim, 2005, em que era uma chamada telefónica em vez de estar, sim, a fazer uma chamada Skype. Confesso que não senti, eu muito, nem eu nem a minha família, porque as novas tecnologias ajudaram, e hoje em dia não sinto, falo todos os dias com a família, todos, sim, os dias com videochamada, portanto torna-se mais fácil. É óbvio que com o filhote não se torna tão fácil, porque ele procura contacto humano e não contacto com um iPad ou com um telefone. Mas, mais uma vez, tem que se gerir.
Sim. E agora também estás mais perto, não é? Consegues ficar, se calhar, mais vezes.
Consigo, do que era no Médio Oriente, sem dúvida. Agora no Reino Unido tento estar cá de 15 em 15 dias, mês a mês, tentar fazer a coordenação e passar cá uma semana junto com a família.
Para estares mais presente, não é? Sim. Tu sentiste durante o teu percurso algum choque cultural?
Em Angola, não. Porque Angola é muito parecido culturalmente com Portugal, quer a nível da comida, quer obviamente a nível da língua, portanto tudo, eu diria que é mais o aspecto visual e uma realidade que desconhecemos, que se calhar é uma realidade para mim que desconheço e que era Portugal há 30 anos Sim. atrás ou 40 anos atrás. Mas não senti muita diferença.
Toda uma desorganização, não é? Mais Sim. a esse nível, não é?
Sim, sim. Médio Oriente, sem dúvida que foi um choque pela positiva e pela negativa. Pela positiva, nomeadamente depois de passar por Angola, o fator segurança é algo que é passar do, não é do 8 para 80, mas do 8 para o 200. E isto porque qualquer pessoa que esteja no Médio Oriente está super seguro, sem problema absolutamente nenhum, não há risco de ninguém ser enganado, tudo está acessível, existe mais controle, existe mais rigor, nada que me chocasse, todas as regras que lá existiam fazem para mim todo sentido, porque é para o bem comum. Mas chocante no sentido em que, do ponto de vista cultural diferente, não me chocaria tanto se fosse uma cultura árabe, mas a verdade é que a comunidade no Médio Oriente é mais indiana e filipina do que é árabe. E, portanto, chocou-me no sentido de estar lá, achar que ia ter um contacto com uma determinada realidade e, na verdade, no dia-a-dia, ser algo completamente diferente. A começar pela língua, que Sim. pensava que ia falar árabe e, na verdade, fala-se todos os dialetos indianos e não se fala árabe.
E falavas inglês, se calhar,
Sim,
não é?
Sim, sim. E essa vantagem da Stanley Black & Decker é que, desde Angola, era inglesa 100%, desde 2014. Portanto, quando estava no Médio Oriente, isso já não era um problema.
Tu viveres fora de Portugal mudou um bocadinho a tua forma de viver e de perspectivares até o futuro?
Eu diria que logo no segundo, terceiro ano de estar em Angola, percebi que mais do que ser português é o ser um cidadão do mundo. E acho que todos os nossos filhos têm que ser encarados assim, não pensar de forma regional, não pensar Península Ibérica, até não pensar Europa, mas pensar que podemos estar, as oportunidades vão estar pelo mundo e os pais têm que estar preparados também para deixar que os filhos voem para novos lugares e terem novas experiências. Portanto, para mim acho que mudou um bocadinho isso, que foi até então era viagens de férias, nunca com um ambiente profissional. Mesmo quando estava em Angola, fiz bastantes viagens até aos Estados Unidos, em Inglaterra. Portanto, viajei bastante pelo período de Angola, ao abrigo da Stanley, e fez-me realmente ver isso, que é nós temos de estar preparados para ir para qualquer projeto em qualquer lugar do mundo, desde que sejamos disponíveis para abandonar alguma zona de conforto, a proximidade da família, a proximidade daquilo que são as nossas raízes. Que não é fácil para todos, e sei que há pessoas que deliberadamente não estão preparadas nem dispostas a fazer essa decisão.
É sempre um peso, não é, na balança que se tem que colocar.
Sem dúvida.
Porque se calhar há coisas boas, mas também há coisas que não são tão boas, não é? Como estarmos longe da família, sentirmos saudades de algumas coisas.
Sem dúvida, é verdade.
Tu sentes falta, por falar em saudades, de algumas coisas que nunca pensaste vir a sentir? Sei lá, a comida, um lugar favorito, o clima. Embora no Médio Oriente não estavas muito mal, se calhar até era calor a mais.
Sim, eu mais ou menos, diria que nos vários sítios onde estive, tive saudades de coisas diferentes. Em Angola não tanto a saudade da comida, mas aquele fator de segurança de podermos andar pela rua sem preocupação, o nosso cheiro a maresia aqui na zona da Foz, o simples facto de estarmos em casa e podermos beber água da torneira e não estarmos dependentes de comprar água engarrafada. Portanto, isso foi algo que, quando regressava de Angola a Portugal, muitas vezes até com receio de, por exemplo, no caso da água, de pensar que não tenho água e agora? E dar-me conta que, afinal, estou em Portugal, posso beber água da torneira, que é algo que não se pode fazer em Angola.
Um pequeno luxo, não é? Um pequeno luxo, nós não nos damos conta, não é?
E tenho um exemplo de um colega meu em que nós estávamos juntos na zona da Foz, em que ao mesmo tempo paramos, respirámos aquele ar de maresia e dissemos: as pessoas que estão aqui em Portugal não fazem a mínima ideia à sorte que têm. E a verdade é essa, que é, depois de passar por Angola num ambiente, eu vou chamar-lhe mais hostil, não que as pessoas sejam hostil, sim, mas mais difícil, lá está, que não é fácil para todas as pessoas, o aceitarem e conviverem. Realmente nós temos aqui um paraíso em Portugal e no Porto também. Quando passo para o Médio Oriente, não tanto com o fator segurança, sim, mas o fator comida, porque são comidas completamente diferentes. E sempre que venho a Portugal, aliás, quer no Médio Oriente, quer no Reino Unido, sempre que venho a Portugal faço questão de ter o meu menu junto à família acerca das comidas que quero comer
hoje
antes de
bacalhau,
regressar.
Amanhã.
Curiosamente, ontem foi bacalhau com broa, portanto, a falar no bacalhau.
Portanto, mas, sim, logo o menu.
É,
vai ser isto esta semana?
É isso, mas é mesmo. E acho que Portugal, a nível de comida, bate qualquer país que eu já tenha estado, e todos os meus colegas atuais e passados falam acerca de Portugal, que é realmente uma maravilha, e que ficam até surpreendidos porque é que eu vou trabalhar para fora de Portugal, tendo em consideração o tesourinho que temos cá.
Há outras coisas, não é? Há outras coisas
sem
lá
dúvida
fora.
Sim.
Nós aqui temos muita coisa boa, como é óbvio.
Portugal é um bom sítio para se viver. Dependendo da indústria onde esteja, pode não ser um bom sítio para se trabalhar. Acho que depende muito a nível do tipo de empresa. Infelizmente temos empresas muito pequenas em que as oportunidades para crescimento não são muitas. E por isso é que leva muitos dos nossos talentos a emigrarem.
Cada vez mais, não é? Atualmente.
Sim.
Principalmente em termos de imigração qualificada, não é? Porque se calhar há 30 ou 40 anos havia muita imigração de pessoas que iam lá para fora, não é? França, nós sabemos, Brasil, mais para fazer, pronto, aquilo que os imigrantes quando vêm para cá muitas vezes fazem, não é?
Sim.
Trabalhos mais duros, que as populações não queriam, não é? Construção civil, sim, fábrica, mas hoje em dia temos muita mão de obra a sair qualificada, não é? Pessoas,
sim,
das universidades, grandes talentos, não é? Como disseste. Mas pronto, é preciso, como tinhas dito, pesar os prós e os contras, não é? E perceber o que é que realmente estamos dispostos a abdicar para,
sim,
ter uma vida lá fora. Quando alguém te pergunta sobre como é morar fora de Portugal, qual é a mensagem que tu transmites dessa vivência? É uma mensagem positiva?
Sim.
Encorajas as pessoas a irem?
Eu começo por fazer questões, porque é extremamente importante perceber qual é que é o estado de espírito da pessoa, qual é que é o seu relacionamento com a família, a proximidade com os amigos, porque alguém que esteja muito próximo da família, muito próximo de amigos, muito próximo da comunidade, vai sentir muita falta disso. A probabilidade de regressar a curto prazo e de esse processo de saída falhar é muito elevado. Portanto, às vezes é preciso fazer perguntas e perguntar se a pessoa tem noção de qual é que é o impacto. Mas às vezes as pessoas não têm a noção de qual é que vai ser o impacto na sua vida. Portanto, a pessoa mesmo, já tive algumas pessoas em que passaram por esse processo, em que fizeram a análise e chegaram à conclusão que não queriam, mas ao menos tiveram a oportunidade de pensar sobre ele. Outras pessoas que inicialmente fizeram essa análise não quiseram ir, mas mais tarde perceberam que afinal estavam dispostas, fizeram alterações na sua vida e realmente na balança dos prós e dos contras perceberam que se calhar fazia mais sentido passar 5 anos, 6 anos, 10 anos fora, para quando regressassem poder regressar com uma maior qualidade de vida do que a que têm atualmente. Portanto, depende muito. Eu acho que o fazer perguntas é importante para que as pessoas possam tomar a decisão por elas próprias. Não acho que seja eu, nada daquilo que eu diga deve servir como base para as pessoas tomarem a decisão. Acho que tem que ser um processo de autoconhecimento e perceber o que é que as pessoas estão dispostas a abdicar.
Sim, percebo. Tu, neste momento, vens muitas vezes a Portugal, não é? Já mais do que noutras alturas. Mas neste encadear de anos, o que tens estado fora, de que forma é que tu foste vendo o teu país? De que forma é que tu vês Portugal atualmente? E quando visitas Portugal, sentes-te um bocadinho turista? Ou houve alturas em que te sentiste, se calhar quando vinhas cá, menos vezes?
Não diria que me sinto turista, porque passo bastante tempo em Portugal, continuo a estar em contacto com as pessoas cá, mas a verdade é que Portugal tem mudado nos últimos anos e já não, já, os sítios que conhecíamos já não são os mesmos, o próprio centro do Porto já não é o mesmo, até diria que neste momento o Porto, o centro do Porto nomeadamente, já não é aquilo que reconheço. Se me perguntaste se preferia o que era o Porto há 10 anos atrás, sem dúvida que preferia o Porto há 10 anos atrás do que é atualmente.
Era mais genuíno, não é?
Sim, digamos neste assim. Momento é um Porto mais plástico, virado para turistas.
Mais descaracterizado, se calhar,
sim.
Vamos dizer assim.
Sim.
E também com muitos turistas, não é? Porque o Porto ultimamente, nos últimos anos, tem recebido assim uma massificação de turismo muito grande, o que por um lado é bom, mas por outro acaba por descaracterizar um bocadinho a cidade, não é?
Sim, esse vai ser o grande desafio de todas as cidades que apostaram no turismo, que correm o risco de se caracterizarem e daqui a uns anos não haver turistas a visitarem, porque o que os motivou a vir ao Porto já não existe. Acontece o mesmo com outras cidades europeias. Sim. E infelizmente, se não tivermos cuidado, vai acontecer o mesmo ao Porto.
Quando alguém te fala de Portugal e te pede recomendações, sei lá, os teus amigos que foste encontrando por aí que não são portugueses, é fácil dar recomendações? O que é que te lembra,
sim,
o teu país quando tu pensas, olha, podias fazer isto, fazer aquilo? É fácil?
Faço sempre a pergunta de quanto tempo é que, apesar de termos um país pequeno, eu pergunto quanto tempo é que tem para visitar Portugal, e com base nisso recomendar fazer algumas questões. Preferem mais praias, preferem mais parte histórica, para quase criar um guião para visitar em Portugal. Mas a verdade é que de norte a sul temos vários tesourinhos em que vale a pena visitar. Infelizmente, a maior parte dos meus colegas ingleses preferem a zona de Albufeira ou a zona do Algarve, mas sem dúvida que temos. Já cheguei a criar alguns guiões para visitarem e conhecerem alguns pontos do país.
Ainda por cima, com um país tão pequeno, que em 5 ou 6 horas nos pomos no sul, não é? Daqui...
Sim, sim, sim. Por esse motivo, as pessoas ficam surpreendidas quando eu sugiro no mínimo 15 dias para visitar Portugal. Acham que é muito, mas a verdade é que não é muito se quisermos visitar, sim, um Palácio da Pena, se quisermos visitar os Jerónimos, de Lisboa, se quisermos visitar o Porto, se quisermos visitar Aveiro.
Conhecer portanto, o Douro, Alentejo. O Douro, temos muita coisa,
sim,
não é?
Temos muita, muita coisa. E muito interessante. Não é algo em que visitamos 30 minutos ou uma hora e tirou-se as fotografias e voltou-se. Não, são locais em que é quase degustar
experienciar
o espaço. Sim.
O espaço, não é?
Sim.
Não sei que idade tem o teu filho hoje, Bruno, mas como é que tu vês o futuro? Já pensaste nisso?
Sim, o meu filhote tem 6 anos, feitos recentemente, fala mais inglês que o que fala português, apesar de nunca ter falado à frente dele inglês. Acho que as novas tecnologias fazem com que assim seja, mas vejo mais uma vez uma carreira internacional. Será que vai passar por Portugal? Não sei. Não, pelo menos na minha cabeça não existem limitações de qual é que pode ser o futuro dele. E sem dúvida que da minha parte aquilo que eu puder potenciar para que ele faça e seja aquilo que quiser.
E tu vês-te a ficar por cá, a voltar um dia? Ou...
Vejo, aliás, eu abandonei ou decidi terminar o projeto com a Stanley Black & Decker após terem vendido a parte da divisão de Oil & Gas. E eu regressei a Portugal. E durante esse período eu achei que ia ficar por Portugal e procurava novos projetos cá. Candidatei-me para uma oportunidade dentro do grupo Petrotec em Portugal. E eis que quando me convidam para reunir com eles, disseram, gostámos muito de ti, mas gostávamos que fosses para o Reino Unido. E, portanto, não, e este é um exemplo, mas tive outros em que fui sempre, pela minha experiência internacional... Infelizmente sempre visto como alguém para estar fora, o que é bom, mas por outro lado contraria a minha tentativa de regressar a Portugal. Se vai acontecer no futuro regressar a Portugal, quem sabe? Eu recentemente, quando abracei fazer parte do grupo da Alumni do Round the World Club da PBS, estava em Portugal e era para fazer a coordenação do grupo em Portugal, como já tendo estado no estrangeiro. Enquanto estávamos em desenvolver o que seria o clube, eu aceitei esta nova proposta para estar fora, ou seja, tudo muda de um momento para o outro. Portanto, aparecendo o projeto certo, e sem dúvida que estando perto da família, há de ser um fator bastante importante a tomar uma decisão. Portanto, respondendo à pergunta se me vejo regressar a Portugal, acredito que sim. E um dia, mais tarde ou mais cedo, isso acontecerá.
Vai acontecer, não é? Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade da Universidade do Porto?
A mensagem é como ser um investidor, que é nunca pensar pequeno, nunca pensar na nossa região, nunca pensar no nosso país. Quando criamos uma empresa ou quando criamos a nossa carreira, temos que pensar global, que é onde é que estão as melhores oportunidades, onde é que eu posso crescer. E nunca ficar limitado a nível de geografia. Só assim podemos potenciar-nos a nós próprios. É óbvio que tenho os tais contras relativamente a abandonarmos, nem que seja temporariamente, a nossa família, mas eu quero crer que os ganhos relativamente a tomar essa decisão vão ser muito maiores do que as perdas. É preciso ter a atitude certa.
O sacrifício aqui pode valer a pena, não é?
Sim.
Mais ou menos isso. Muito obrigada, Bruno. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.